Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição no âmbito da discussão na especialidade dos projetos de lei número 162 do Bloco de Esquerda, 276 do PCP, 282 do PS e 295 do PEV. Temos aqui connosco hoje a ANAF, Associação Nacional de Freguesias, representada pela senhora doutora Elizabeth Matos, vogal do Conselho Diretivo da ANAFRE, e pelo Sr. Dr. Daniel Marques, jurista da ANAFRE. Queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e agradecer também a vossa participação e os vossos contributos para enriquecer a legislação que estamos a discutir, a debater em especialidade. Assim sendo, dou a palavra à Dra. Elizabeth Matos, sendo certo que já informei que tem 10 minutos para fazer a apresentação e portanto, aquilo que é as opiniões que querem emitir, e depois haverá 5 minutos por cada grupo parlamentar. O doutor tem a palavra, doutora Elizabeth, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e as nossas muitas desculpas pelo atraso. Tivemos que inverter o caminho porque no terreiro de passo há uma grande confusão com o acidente que aconteceu. Tivemos, portanto, que procurar outra alternativa e isso fez com que não chegássemos à hora. Pedimos desculpa. Eu estou em representação do Conselho Diretivo da ANAFRE, mas não estou mandatada para pronunciar-me em nenhum sentido, porque o nosso Conselho Diretivo será na sexta-feira em Aljó, é lá que eu vou apresentar os projetos, estas propostas de lei. Não digo de alteração porque parece que é tudo muito radical, mas será de lá que vai sair o nosso parecer, que normalmente é consensual, e como sabem a ANAFRE é uma organização pluripartidária, uma lista única, portanto estamos representados o PSD, o PS e o PCP. Neste momento não estamos CDS, mas já tivemos no mandato anterior. Portanto, eu hoje aqui sou, se calhar, advogada do diabo, não serei, se calhar, muito politicamente muito correta, desde já digo, porque nós não conseguimos despir-nos daquilo que também somos na sociedade política. E, para quem me conhece, eu diria que eu não sou filiada em partido nenhum, mas que sou simpatizante do PSD e, portanto, estou aqui, naturalmente, revestida dos meus sentimentos políticos e emocionais para o partido de quem gosto. Também não sei aqui neste périplo quem é do PSD, também não sei, mas também não me interessa. Interessa-me que eu iria fazer aqui um comentário rápido. Também não tivemos tempo de nos debruçar profundamente sobre os documentos, porque acabei de dizer ao Sr. Presidente que a Assembleia da República nos metralha com propostas de lei. Temos agora várias em cima da mesa. Cada um dos nossos juristas, que são três, tem um trabalho por sua conta para estudo, para depois formular nos respectivos pareceres. E, portanto, nós somos voluntários, trabalhamos ali, o Conselho Diretivo trabalha, principalmente a Comissão Coordenadora e Permanente, trabalham voluntariamente e vêm quando podem. Portanto, não temos a obrigação, como os senhores deputados, de trabalhar laboriosamente, dia e noite, como às vezes sabemos que o fazem. Pronto, portanto, a nossa intervenção, ou a minha, depois o Dr. Daniel fará também os seus reparos, sempre que entenda, será no sentido de vos dizer que, eu disse que há bocadinho que não iria ser politicamente muito correta, porque eu também fui incumbida de acompanhar a elaboração da Lei 72/2014. Acompanhei esse trabalho junto à Secretaria de Estado e sempre em representação da ANAFRE. Claro que eu não fui para lá vincar as minhas ideias, mas já agora eu gostaria de perguntar aos senhores deputados se há alguém, algum entre vós, viveu numa comunidade local onde os baldios lhes pertencessem. Há aqui alguém que tivesse tem essa vivência?
Responde.
Sim, depois responderão. Mas fica a pergunta. É porque eu vivo numa comunidade, numa freguesia, que tem muitos baldios. E, portanto, conheço bem a experiência do aproveitamento, da ocupação, da utilização dos baldios. E também sei que está tudo, na sua grande parte, está tudo abandonado. Como sabemos, isto é um conceito ancestral. Os baldios foram concebidos para que se fizesse a apacentação, a recolha das lenhas, todos esses chavões que todos nós conhecemos muito bem, mas que hoje em dia muito pouco aproveitamento se faz nesse sentido. Portanto, os baldios, há uma apetência muito grande quanto aos baldios, mas principalmente em quais e quando e porquê? Porque vieram as eólicas, e a gente olha à nossa volta em Vila Real, sou de Vila Real, olha à minha volta, o Alvão está crivadinho de eólicas, de ventoinhas, o Marão a mesma coisa, vamos para Vila Pouca também, por ali fora, à beira da A24, está tudo as ventoinhas todas a sarandar, e, portanto, há esta nova apetência, este novo despertar para o interesse dos baldios. Porque até então ninguém ligava nada aos baldios. Hoje diz-se, e bem, que os baldios também são focos de incêndios florestais porque não estão limpos, porque estão um matagal enorme, aliás, como os outros, e portanto, continuamos a ter esta desgraça todos os anos, e porque o baldio não é devidamente explorado, devidamente aproveitado e devidamente gerido. Bom, como isto se verifica e se constata em todos os locais, com exceção daqueles que realmente são muito rendosos, com grande produção de receitas, naturalmente que há que fazer alguma coisa. E andamos aqui ano atrás de ano a falar dos incêndios florestais, a falar de muitos planos de utilização, planos penotes, pomotes, de toda essa enormidade de planos, e continuamos sempre a estar no mesmo pé. Temos assistido a várias conferências por esse país fora, inclusive uma das últimas foi aqui no ISEC, sobre a prevenção dos incêndios florestais. Sabemos o quanto as freguesias podem também fazer neste campo, sabemos quanto o cadastro pode vir resolver este problema. Pronto, mas não é bem disto que falamos hoje, é de baldios. Bom, e baldios, então, eu, com o devido respeito, eu, ao ler um pouco transversalmente as propostas de lei, chamei à proposta do PEV, com o devido respeito, chamei ao tempo volta para trás, porque não há nenhuma proposta neste projeto, não há nenhuma proposta, a não ser voltar a ressuscitar os decretos-leis 39 e 40 de 76. Portanto, voltamos à estaca zero, portanto, aí, com o devido respeito, não colhemos grande coisa da leitura deste projeto. Depois, no Bloco de Esquerda, para melhor identificar, eu chamei a lei do Alfoz. E porquê? Porque realmente eu, que fui 30 e tal anos professora de português, tive que ir ao dicionário saber o que era o Alfoz. E gostei muito de lá ir, sinceramente, porque fiquei a perceber realmente o conceito da terminologia Alfoz. E verificámos depois, com a leitura do projeto do Partido Comunista, que não há grandes diferenciações entre a lei do Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda, a proposta do Partido Comunista Português, embora relevemos com muito agrado todo este histórico do projeto do PCP, porque realmente é um bom manancial de conhecimento e é muito agradável ler realmente esta introdução. Gostámos muito. Bom, e depois, de facto, aquele projeto que mais me prendeu a atenção foi o do PS. Não se afasta muito da Lei 72. Eu pus aqui, fui comparando um e outro, pondo um ao lado do outro, para verificar as diferenciações, e verifico que não há, é claro que há o conceito de compartes, que toma uma nova roupagem. Depois também se critica muito a Lei 72 por se considerar o património autónomo e não um património comunitário social, mas o PS vem rebuscar novamente este conceito do património autónomo com resposta à personalidade judiciária e tributária, no número 10 do seu artigo 3º, portanto é porque também concorda com a figura. Depois já também em todos eles uma grande preocupação na questão dos compartes, que não sejam os eleitores, mas que sejam ou os moradores ou os residentes, e aqueles que se propõem a ser residentes também ser utilizadores por requerimento à Assembleia de Compartes. E, portanto, verifico que entre estes dois não há matéria substancialmente forte para que se faça uma revogação total da lei. Sinceramente, mas eu quero terminar por agora, estando depois disponível para o que entender, depois se quiser o... Sim,
né? Ainda tem... Não, já não tem, já o tempo está... Na segunda parte depois também pode ser chutado. Tem a palavra o PSD, quem é que vai usar a palavra? O Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores representantes da ANAF, a Sra. Dra. Elizabeth Matos, advogado do Conselho Diretivo, e o Sr. Dr. Daniel Marques, jurista da ANAF. A nós, PSD, preocupa-nos sobretudo o modelo operacional que se quer atribuir aos baldios, porque, na nossa perspectiva, é importante encontrar um modelo que possa efetivamente funcionar. A nossa principal preocupação é que haja condições para fazer o aproveitamento efetivo dos recursos a favor das comunidades. Porque, na nossa perspectiva, quem se preocupa é quem cuida, é quem cria condições para que as coisas possam ser aproveitadas, não é quem fala muito nas questões e depois encontra modelos que, do ponto de vista prático, já provaram no passado que não tinham condições para funcionar, e continua-se a insistir em soluções burocráticas, em soluções que não vão permitir que os baldios comecem finalmente a ser aproveitados por parte das comunidades. E eu queria deixar isto muito claro: a nossa preocupação é que os baldios sejam aproveitados pelas comunidades locais. Porque ter os terrenos ao abandono, a encherem-se de mato, não serve a ninguém, em absoluto. Uma das questões que nós queríamos deixar à ANAF, queríamos colocar à ANAF, seja para responder agora, seja no futuro, uma das dúvidas que nós temos é porquê esta diferença entre a cessão da exploração e o arrendamento? Que conceito jurídico é este da cessão de exploração? Que figura jurídica é esta? Onde é que ela está definida? Como é que os baldios vão funcionar com a cessão de exploração versus o arrendamento? Porque as indefinições, na nossa perspectiva, não ajudarão ninguém. E, portanto, parece-nos a nós que existe aqui um preconceito ideológico relativamente ao arrendamento. Mas, se este preconceito ideológico levasse a alguma coisa de concreto, levasse a um modelo concreto, a um modelo que as comunidades locais pudessem utilizar em seu benefício no que diz respeito à atribuição a terceiros da exploração do terreno, nós condescendíamos. Agora, em troca do preconceito contra o arrendamento, arranjar um conceito jurídico, que é o da cessão de exploração, que não diz nada, que não está definido na lei, que não tem tradição, nós temos as nossas dúvidas e queríamos perguntar à ANAF qual é a sua opinião, o que é que acham sobre isto, assim como o que é que acham da limitação desta sessão de exploração ser por 20 anos. Se tivéssemos, se balizássemos esta realidade com o contrato de arrendamento, os contratos de arrendamento, nós sabemos perfeitamente que temos dois regimes, o contrato de arrendamento rural e o contrato de arrendamento florestal. O contrato de arrendamento florestal permite arrendamentos de longa duração, portanto permite efetivamente a atribuição por parte das assembleias de compartes dos direitos de exploração florestal a terceiros por períodos que assegurassem a sua rentabilidade, o mesmo no que diz respeito aos investimentos agrícolas. Sabemos que há investimentos agrícolas que, a serem feitos, não conseguem ser rentabilizados em 20 anos, e a questão que nós colocámos à ANAF, concordam ou não, repito, hoje ou em futuras intervenções, que haja esta limitação da cessão de exploração ou do arrendamento, se viesse a ser esse o modelo, pelos 20 anos. Depois, outra coisa que nos preocupa é a definição dos compartes. Na nossa perspectiva, o conceito tem que começar de uma vez por todas a ser claro. Tem que saber quem é comparte e quem não é. E nós encontramos, no que diz respeito concretamente à proposta de lei do Partido Socialista, que são os residentes na área que usem os baldios de acordo com os usos e costumes. Mais uma vez, um conceito vago e indefinido que, lido por um jurista ou por quem quer que seja, não ajuda à definição de comparte. São só os da freguesia, são os do concelho, são os da região, são os da NUT. Qual é o conceito de área para efeitos da definição de comparte? Depois, que os usem. Então, quem resida na freguesia, se deixar de usar, deixa de ser comparte, como é que volta a ser comparte? Mais uma vez, um conjunto de indefinições que não ajudará a lei, na nossa perspectiva, e para a qual pedíamos o contributo da ANAF. Outras questões que nos parecem essenciais, o recurso a crédito, o recurso a tribunal, depende de deliberação da Assembleia de Compartes, que é, para nós, um paradoxo completo. Mas, se somarmos a isto, a que a Assembleia de Compartes, no que diz respeito ao projeto do Partido Socialista, só pode deliberar com a maioria dos compartes, eu acho que quem conhece a realidade dos baldios chega à conclusão que o baldio, portanto, a Assembleia ou o órgão executivo, nunca vão para tribunal porque será quase impossível conseguir reunir todos os compartes para tomar uma deliberação neste âmbito. Outra coisa que nos preocupa é isto. Muitos dos problemas que estão ligados ao mundo rural têm a ver com os formalismos que são exigidos às entidades para fazer qualquer coisa. E então encontramos neste projeto do Partido Socialista a obrigação do registro cadastral, a obrigação do registro predial e depois também o registro de uma plataforma cartográfica. O registro de uma plataforma cartográfica. Também gostávamos de saber, relativamente à Associação Nacional de Freguesias, o que é que acham deste conjunto de formalismos, se não era muito mais próprio, se quer mexer na lei, simplificar procedimentos para que haja condições efetivas de fazer coisas nos baldios. Última questão mesmo, Sr. Presidente, é esta. Essa atribuída personalidade judiciária e tributária ao baldio, agora pergunto onde é que está a personalidade jurídica. É que, senhoras e senhores deputados, sem personalidade jurídica não é possível fazer a cessão de exploração nem nenhum tipo de contrato. Isto é, da nossa perspectiva, um erro de graça que também deverá ser retificado e que, na nossa perspectiva, também pedimos também a contribuição da Associação Nacional de Freguesias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a presença da ANAFRE, à doutora Elizabeth Matos e ao doutor Daniel Marques. Julgo que é importantíssimo a vossa presença aqui e poderem esclarecer connosco alguns pontos que nós queremos trabalhar nestes projetos de lei. Relativamente ao projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estabelece as bases da organização, gestão e funcionamento dos baldios, eu gostaria de alertar para as seguintes razões que estão no preâmbulo do próprio projeto de lei, que é o facto da Assembleia Constituinte 66, desde logo, considerar que os baldios estão integrados no setor cooperativo, social e qualificados como meios de produção comunitários. Por outro lado, dizer que os baldios têm também uma determinante dimensão social, particularmente em zonas do interior do país, em zonas de montanha, também no norte e centro do país. Por outro lado, a Lei 72 de 2014, a que a doutora Elizabeth fez referência, passaram a ser compartes todos os cidadãos, eleitores, inscritos e residentes nas comunidades locais, independentemente da sua maior ou menor relação com as áreas comunitárias. Portanto, foram excluídos do processo, sempre complexo, do recenseamento de compartes. Neste projeto de lei que o Partido Socialista apresentou, os dados nacionais de recenseamento eleitoral passaram a ser a base de registro dos compartes de determinados baldios, em detrimento de um caderno de recenseamento específico, cuja validação e aprovação deve caber aos seus pares em Assembleia de Compartes e posteriormente tornado público. Relativamente à questão que gostaríamos de ouvir a opinião da ANAFRE, enquanto Associação Organizativa das Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia Portuguesas, gostaríamos de, por um lado, esclarecer o universo com partes. É fundamental termos uma definição muito objetiva e clara do que são os compartos e de que forma se vão organizar. Portanto, nós propomos que a Assembleia de Compartos possa atribuir a qualidade de compartos a outras pessoas singulares, não residentes, detentoras de áreas agrícolas ou florestais, ou que nessas áreas desenvolvam atividade agrícola, florestal e pastoril. Ou seja, ainda ontem estivemos aqui nas audições e discutíamos realmente que pessoas não residentes, mas que tivessem uma ligação à terra, seria uma mais-valia para a própria Assembleia de Compartos. Relativamente à gestão dos próprios baldios, a gestão e valorização dos baldios, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no seu projeto de lei 282, também propõe que 20% das receitas seja afeta à gestão florestal. E, portanto, queríamos ouvir a opinião da ANAFRE sobre esta questão, que consideramos particularmente importante, porque vai haver um fundo de reserva, garantindo também um autofinanciamento muito importante nesta matéria para a execução da parte de investimentos necessários também para a diminuição dos riscos associados à própria gestão florestal. Por outro lado, a criação de uma plataforma digital que permita uma relação mais transparente entre o Estado e os baldios, de forma a nós identificarmos os baldios, os limites e a delimitação dos próprios terrenos corretamente cadastrados, que é uma das nossas dificuldades, que é a delimitação do próprio território, órgãos de gestão, relação de compartos, plano relatório de atividades e os relatórios de contas, que são importantes para que o Estado possa fazer o acompanhamento. Relativamente ao projeto do Partido Socialista, relativamente à utilização precária, e aí entram as juntas de freguesia, e a junta de freguesia diz no seu artigo 36 que, decorridos 5 anos sem que os baldios estejam a ser usados, fruídos ou administrados nos termos da presente lei, a junta de freguesia ou as juntas de freguesia em cuja área se localizam podem usá-los diretamente de forma precária, mediante prévia deliberação das respectivas assembleias de freguesia, mantendo-se essas situações enquanto os compartos não deliberarem regressão ao uso e normal fruição de baldios. Portanto, isto quer dizer que, relativamente, esta era já uma premissa que existia na anterior lei, 72, no entanto, existe aqui uma diferença significativa neste projeto de lei relativamente ao anterior, que é a colocação na bolsa de terras. Nós consideramos que os terrenos baldios não poderão ser colocados na bolsa de terras, ainda ontem foi isso discutido aqui, em virtude de terem um estatuto próprio e que sejam localmente administrados. Depois, para terminar, dizer que os baldios foram em tempos os mealheiros das famílias, é verdade, no entanto, que o baldio tinha um mato e também a forma de lenha, carvão, madeira e até o mel. No entanto, hoje em dia temos outras utilizações que as mais-valias possam ficar nos territórios e nas comunidades locais. Gostaríamos de saber, por último, quais poderão ser as funções da junta de freguesia neste processo e de que forma é que a Associação Nacional de Freguesias considera este tipo de projeto de lei.
Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, eu pedi aos Srs. Deputados que tivessem em conta o tempo. Temos muitas limitações. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar ser sintético. Agradeço à delegação da ANAFRE, à Dra. Elizabeth Matos e ao Dr. Daniel Marques os esclarecimentos que nos trazem. Eu também acompanho a Dra. Elizabeth Marques no registro do interesse recente que os baldios despertaram, sobretudo quando se começaram a descobrir novas fontes de receitas, porque antes ninguém ligava muito ao problema dos baldios, mas a partir do momento em que surgiram as eólicas, e outros usos para os baldios potencialmente geradores de maiores receitas, de facto houve este despertar do interesse para os baldios. A Dra. Elizabeth Matos referiu que muitos baldios não funcionam. Efetivamente é verdade, e já agora gostaria de saber qual é, na sua opinião, porque é que muitos baldios não funcionam, trazendo-nos um pouco da sua experiência até pessoal. que nos possa ajudar a identificar melhor as razões porque alguns baldios não funcionam, até porque há muitos outros que funcionam e eu conheço alguns. Depois eu gostaria de saber qual era, enfim, que se tem alguma sensibilidade para a relação que existe atualmente entre as juntas de freguesia, as freguesias e os conselhos diretivos dos baldios. Nós, no nosso projeto de lei, prevemos, à semelhança, aliás, de outros, que em determinadas circunstâncias, excepcionalmente, a gestão dos baldios possa ser transferida para as freguesias. Gostávamos de saber se tem alguma opinião sobre essa matéria. Depois, sobre a questão da noção de comparto, que tem sido muito aqui abordada por diversas entidades que já aqui passaram e por alguns colegas deputados. Aquilo que nós privilegiamos é uma visão bastante flexível, que, aliás, curiosamente, normalmente é aquela que é defendida pelas pessoas de diversas instituições que estão ligadas ao terreno, isto é, que vivem no terreno. Praticamente todas as pessoas ligadas diretamente aos baldios ou conhecem de muito perto essa realidade compartilham, passa a redundância, desse nosso conceito de comparto, uma visão bastante flexível que incorpora não só as pessoas que residem e que usam o baldio, mas também outras pessoas que eventualmente, excepcionalmente, por razões de familiares ou de proximidade diversa, possam excepcionalmente ser admitidas no diverso de compartos. A opção que nós tomamos é que essa opção e essa decisão seja competência da Assembleia de Compartes, segundo os usos e costumes. E, portanto, isso resolverá, penso inclusivamente, todas as dúvidas que têm vindo a ser colocadas, inclusivamente agora pelo nosso colega do PSD. Depois, a questão da cessação-arrendamento. Eu devo dizer, e enfim, permita-me esta lateralização da conversa, eu não continuo, agora já não percebo muito bem qual é a posição do PSD. É que ontem era a favor do arrendamento porque permitia contratos, tinha a vantagem de permitir contratos curtos de 7 anos. Hoje é contra a cessação porque só permite cessação por 20 anos. Já não sei se 7 é bom ou se 20 é mau, ou se 20 é bom e 7 é mau. Portanto, de qualquer das formas, no nosso projeto de lei essa situação pode ser resolvida, pensamos que pode ser resolvida, inclusivamente pensamos que contratos de arrendamento que existam podem ser esse tipo de investimentos que possa ter sido feito por empresas unifamiliares ou outro tipo de pequenas empresas que fizeram algum investimento, pode perfeitamente ser resolvido no quadro de uma sessão de exploração. De qualquer das formas, o que há que ter em conta, a nosso ver, e gostava de ouvir a opinião da senhora doutora sobre isso, é que os rendimentos, os benefícios do baldio devem privilegiar e ser, acima de tudo, canalizados para as próprias comunidades locais e para os próprios baldios. Portanto, aquela visão de que temos forçosamente que resolver e encontrar forma para recuperar os investimentos exteriores que sejam feitos no baldio é uma questão absolutamente secundária e excepcional. Aliás, como nós a colocamos no nosso projeto de lei. Portanto, esse não pode ser o centro da resolução da situação dos baldios. O centro da gestão dos baldios é reverter os rendimentos para as comunidades locais onde os baldios existem. A preocupação de recuperar investimentos, os investimentos são feitos, a nosso ver, devem ser permitidos em termos de cessão de exploração e a título excepcional e em determinadas condições. E, portanto, pensamos que não deve ser esse o centro das nossas preocupações, muito embora elas devam ser tomadas em conta e resolvidas, e pensamos que o conseguimos. Mas gostava de saber a vossa opinião, ou se porventura já têm opinião, porque nos disse que iam analisar isso proximamente, e, portanto, aguardaremos com expectativa que nos possam dizer depois da vossa reunião que vai haver nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP. Ildar Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da ANAFRA aqui presentes, agradeço a presença. E gostaria de dizer, em nome do CDS, que nós entendemos que a Lei 72 respeita a total autonomia dos compartes nas decisões referentes ao aproveitamento e utilização dos baldios, os seus recursos e no respeito pelos usos e costumes das comunidades locais. Também entendemos que esta lei, e porque está a ser, digamos, questionada pelas várias iniciativas legislativas dos outros partidos, preconiza uma disciplina de rigor, de responsabilização dos órgãos representativos dos compartes. Achamos que é garantido o equilíbrio da boa gestão e da geração de riqueza de forma transparente. Entendemos também que a distribuição das receitas da exploração dos baldios também está contemplada, porque se instituiu a obrigatoriedade da apresentação de contas públicas anuais. Também tem em conta a necessidade do reinvestimento de uma percentagem das receitas geradas. Portanto, há uma data de situações que estão preconizadas que, no nosso entender, não deveriam ser questionadas. No entanto, dadas as questões que, entretanto, foram levantadas, essencialmente sobre as opções que a Assembleia de Compartes tem em relação à celebração de um contrato de arrendamento ou de cessão de exploração, o CDS entende que há uma salvaguarda da utilização dos compartes, pelos compartes do acordo com os seus usos e costumes, porque permite a opção entre estas duas modalidades, ou seja, quer em prazos, quer em opções de cedência ou de arrendamento. De qualquer das formas, nós gostaríamos de saber o que é que a ANAF pensa, ou se lhes afigura ou não vantajosa essa possibilidade destas duas modalidades de cessação e de arrendamento ou não. E também uma situação que por vezes é questionada, que é a disponibilização dos terrenos baldios na Bolsa de Terras. Porque, apesar de contemplar ser temporária e revisível, e a titularidade permanecer, entendemos que, em relação àquilo que o PS preconiza, que é que as verbas não utilizadas durante 3 anos no baldio revertem integralmente para o Fundo Florestal permanente, e poderá ficar questionada, estar a ser usada noutras áreas que não nos baldios. Portanto, gostávamos de saber também a opinião da ANAF sobre esse assunto. Ainda sobre o conceito de comparte, e que nós entendemos que tem vindo a ser progressivo ao longo do tempo, entendemos também que o conceito não foi adulterado nem alterado, achamos que está claro. No entanto, gostaríamos de saber também a opinião da ANAF nessa matéria, dada que também é uma das questões que têm sido levantadas. E, neste momento, para já, é só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, gostava de, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a delegação da ANAF, a doutora Elizabeth Matos e o Dr. Daniel Marques, agradecer as questões que colocam e solicitar que, aliás, penso que o Sr. Presidente e os serviços o farão, que nos façam chegar o documento da ANAFRA, a decisão oficial da ANAFRA, aquilo que são as posições e mais ou menos pessoais que nos colocou, de experiência pessoal, são importantes, mas também, em termos oficiais, aquilo que for da ANAFRA era importante para nós podermos apreciar. A perspectiva do PCP é que é fundamental salvaguardar os baldios. Eu sou de uma zona, eu sou alentejano, e sou de uma zona onde não há baldios, para lhe responder. Mas não há baldios porque no final do século XIX as tais apetências, as tais vontades, nomeadamente os grandes proprietários do Alentejo, jogaram mão dos baldios e hoje as comunidades não têm baldios no Alentejo. E por isso não me considero diminuído na capacidade de apreciar esta matéria por não ter baldios na minha região, mas precisamente para que não aconteça a outros o que aconteceu aos alentejanos, é importante termos cuidado. Porque, na nossa perspectiva, a lei anterior tinha esse problema. É que a lei anterior criava conflitualidade com os compartes ao alargar o conceito de comparte a todos os eleitores. Põe gente que não tem nada a ver com os baldios a gerir baldios, gente dos núcleos urbanos e dos centros urbanos a ser compartes nos baldios. Isso cria conflitualidade. Por outro lado, abre o comércio jurídico, que é a possibilidade de, nomeadamente, abrindo a possibilidade de venda dos baldios. E depois facilita a extinção, porque com a lei anterior a extinção deixou de ser definida por tribunal e deixa de ser obrigatório decisão de tribunal. E por isso está feito o caminho que já se fez outras vezes e é isso que nós contestamos. E quando se diz que o modelo não tem condições para funcionar, é esquecer que os governos levaram anos para aprovar e não aprovaram, em muitos casos, planos de gestão de baldios, e os conselhos diretivos não podiam administrar devidamente os seus baldios porque o Poder Central não aprovava o plano de gestão, cativavam as verbas e não entregavam as verbas aos compartes, e por isso estar aqui a pôr o ónus em cima dos compartes que geriam mal não é propriamente adequado. Só gostava também de lhe dizer uma coisa relativamente à classificação que fez dos projetos de lei, e nomeadamente relativamente ao do PEF, que nós não acompanhamos. Nós temos um projeto desenvolvido, como sabe, não acompanhamos a reversão na totalidade da Lei de 76. Mas eu acho que a Lei de 76 não foi o ponto zero. A lei não foi a estaca zero, foi o ponto de partida. Porque antes de 76, os baldios tinham sido sequestrados pelo Estado, tinham sido florestados, e foi com o 25 de Abril que os povos serranos tiveram outra vez direito aos seus baldios. Por isso, a Lei de 76 e a Constituição é que consagrou esse direito. Gostava de lhe perguntar algumas questões, desde logo, acho que da perspectiva da ANAF e das juntas de freguesia, qual é a importância dos baldios hoje em dia para as comunidades? Porque vem às vezes esta ideia de que a apascentação e a lenha e os baldios eram muito importantes. Agora, como já não se faz isso, já não são importantes. E eu gostava de saber se no interior do país já não há animais, já não há exploração agrícola, já não há apascentação, e isso continua a não ser importante. A questão do acesso à lenha, do acesso a recursos, é ou não importante ainda para as comunidades? Porque às vezes é criada aquela ideia, nomeadamente quando se tentou alterar a anterior lei, que os baldios já não seriam importantes para as comunidades. E por isso era perceber realmente se faz sentido nós estarmos aqui a defendê-los ou não, e se eles são importantes. Por outro lado, a senhora doutora disse que utilizou como regra geral que os baldios eram mal geridos. Eu gostava de saber qual é a experiência das juntas de freguesia, porque as juntas de freguesia geram um número significativo de baldios no nosso país. E por isso, que dificuldades é que as juntas de freguesia têm encontrado para que se classifique que também contribuem para essa má gestão dos baldios, né? Porque não fez aqui uma distinção entre baldios geridos por compartes e geridos pelas juntas. E por isso há aqui uma dificuldade que também deve ser extensiva às juntas de freguesia nesta má gestão dos baldios. Quais são os constrangimentos para que isso aconteça? Já agora, se nos puder dizer se sabem o número de baldios que são geridos por juntas, ou pelo contrário, o número de juntas que gerem baldios, porque algumas juntas poderão gerir mais que um baldio. Depois, há a questão disse uma coisa muito interessante, que é esta nova apetência pelos baldios. Mas é a apetência de quem? Na sua perspectiva, quem é que tem esta apetência? São os compartes que querem voltar aos baldios? São aqui os interesses da produção de energia? São as celuloses que precisam de eucalipto para alimentar as suas fábricas? Quem é que tem apetência pelos baldios e por pôr mão nos baldios? E já agora, se é legítimo que quando os baldios eram para a paciente ergada e para ir recolher lenha, ninguém contestava que fossem das comunidades. Agora parece que há novas formas de produzir riqueza, como por exemplo as eólicas, e já se contesta que as comunidades tenham direito a isso, porque há aqui mais riqueza para ser gerida e as comunidades não terão jeito para fazer esta gestão, e por isso esta apetência é de quem? E por último, a questão dos compartes, que é uma questão importante, aliás eu já me referi a isso e vou terminar, que é como é que há na África o poder de maior proximidade no nosso país, as juntas de freguesia vêem isto, esta possibilidade desta, por exemplo, uma pessoa, e no interior do país isto é muito sentido, que é uma pessoa que saiu da sua aldeia porque não tinha de lá viver. Foi procurar vida melhor, veio procurar vida melhor para Lisboa. Mas continua com uma relação muito forte com a sua freguesia. O facto de ter saído lá até lhe deu mecanismos e ferramentas para poder ajudar a gerir aquele baldio e aquela comunidade. Deve ou não ser afastado da gestão do baldio, ou obrigado, pode dar um contributo deputado. Importante?
Muito obrigado. Senhora doutora Elizabeth Mato, doutor Daniel Marques, tem 10 minutos para responder. Não sei quem quer começar primeiro. Começa a senhora... Doutora Elizabeth Matos, faz favor, tem a palavra.
Nada. Bom, isto realmente há pano para mangas e não deveria ser em 10 minutos, ou devia ser um dia inteiro, mas depois mandamos o nosso parceiro. Bom, há pouco, na minha primeira intervenção, algumas perspectivas que eu não referenciei e que podia tê-lo feito. Mas ainda bem que se tocou nessas teclas, que é para agora poderia fazê-lo. De facto, é assim. Respondendo, respondendo aos representantes do Partido Socialista, primeiro do PSD. Bom, o PSD, é claro que a Lei 72 foi publicada, concebida e publicada no governo anterior, obviamente que o PSD está em consonância com a lei que se publicou. No entanto, os problemas que existiam nesse tempo são os que existem hoje e são conselhos que existiram há muitos anos atrás. Desde logo, a Constituição, por exemplo, a Constituição dos órgãos, há muitos baldios que não têm sequer moradores ou residentes ou eleitores, como quisermos chamar-lhe, porque parece-me que aqui o conceito de comparte é um pouco o jogo de palavras. A lei anterior chamava-lhe moradores. O Partido Socialista vem chamar-lhe residentes. A lei de 72 chama-lhe residentes e eleitores residentes. Portanto, isto é só. As pessoas são sempre as mesmas. Chamar-lhe uma coisa ou chamar-lhe outra. Eu sou Elizabeth, mas sou a Joana, era a mesma pessoa. Portanto, eles são sempre os mesmos. Agora, a sua extensão. Claro que quem lá reside é por inerência, comparte. Quem lá reside. Mas quem utiliza é mais comparte do que quem reside e não utiliza. Porque eu tenho um colega que diz que os compartes são aqueles que exploram, que utilizam, que exploram. Aqueles que têm lá, que exploram, por exemplo, pedreiras, e as exploram há muitos anos, e esses são os compartes e mais ninguém pode explorar aquela pedreira. Eu acho que isto não é... Pois, é provável, mas está mal, não é? Mas está mal. Portanto, é uma questão de conceito, é uma questão de jogo de palavras e de preenchimento do conceito. Agora, quem, como o Sr. Deputado referiu, quem viveu lá e saiu porque tinha procurado melhores condições de vida, mas está umbilicalmente ligado, emocionalmente ligado, pode ser comparte. A mim não me causa nenhuma comissão que ele continue a ser comparte, desde que tenha um projeto e utilize e até tenha lá um rebanho, venha lá ao fim de semana, não, nada. E com certeza que a ANAF também não irá opor-se a essa extensão. Pronto, depois a maneira como consegui-lo por requerimento ou por 90 dias ou 30 dias, isso é uma questão procedimental que não interessa muito para a discussão. Agora, o Sr. Deputado tinha-me posto a dualidade entre o arrendamento e a cessão de exploração. Isto é igual ou isto é diferente? Obviamente que, juridicamente, são duas figuras diferenciadas. O arrendamento está contemplado no Código Civil, a cessão de exploração também está. E eu pergunto, e nos baldios, é assim tão distante, os seus efeitos são assim tão substancialmente diferentes? Eu quero parecer que não. Mas, nós vinhamos a falar por caminho, isto é mais, tudo isto que estamos hoje aqui em discussão, e ainda bem, é mais uma questão ideológica que prática. E o meu colega Daniel costuma dizer com muita graça que alguém diz, isto na prática a teoria é outra. Alguém diz assim. E claro, que isto é uma questão ideológica, não tínhamos dúvida, pois estamos aqui todos, sabemos muito bem das nossas ideologias, não é? Portanto, arrendamento e cessão, se um ofende, o outro pode ofender também, ideologicamente. Porque se está a atribuir a alguém a possibilidade, a faculdade, de retirar benefícios de um baldio. Mas se esse benefício é compensado com outro para a comunidade dos compartes, eu pessoalmente não vejo nenhum inconveniente. Agora, chamar-lhe arrendamento e a cessão de exploração, pronto, toda a gente conhece quem é jurista com devido respeito, o meu marido costuma dizer que a culpa é sempre nossa, dos juristas, porque a Assembleia da República é constituída por juristas, salvo ressalvando quem o não é, mas ele diz que o mal e o bem que vem das leis, que é culpa dos juristas. Só são dois? É que não ou que sim? Bom, portanto, não deverá ser por aqui que nós nos dividimos.
Não interrompam, por favor, dividimos, tá bem.
Mas, na altura, eu disse que acompanhei a feitura da lei de 72 e não vi que fosse ofensivo ou que lesasse os direitos dos compartes, desde que fosse a Assembleia de Compartes a decidir isso. Então, se os baldios são dos compartes, se os compartes decidem que vão, cessar, vão fazer a cessão de exploração ou arrendamento, quem lhes pode travar esse passo? Se é vontade deles, é vontade que se faça, não é? Pronto, agora, claro que a lei, se a lei o impedir, a sua autonomia deixa de ser exercida. Agora, a realidade dos baldios. A realidade dos baldios, eu conheço alguns e conheço aqueles que funcionam muito bem. Um caso paradigmático é o baldio de Anciães, como sabemos. Bem aí abalado e daqui a um bocadinho vai exaltar o funcionamento do baldio de Anciães, porque até se vai candidatar a património imaterial ou da humanidade, ou da Unesco, deve ser da Unesco. Não é? Portanto, como sabemos, está a preparar essa candidatura. A Baladia é uma grande defensora desta candidatura e está a ajudá-la a preparar, e realmente o baldio de Anciães funciona muito bem, muito bem. Mas do lado de cá do Marão, que é onde eu vivo, eu tenho um baldio, o baldio maior da minha freguesia, tem muitos hectares de mata, é gerido, entre aspas, porque não estão constituídos os seus órgãos, por uma família com três núcleos. São um casal com um filho e mais o pai. O pai era o único pastor da minha freguesia, morreu a semana passada com 96 anos, onde é que está agora a pastorícia. E eles fazem debaixo de pinheiros, vendem os pinheiros e no fim dividem o dinheiro por todos. Eu pergunto, isto será uma boa gestão? Isto é isso que nós pretendemos com a exploração dos baldios? Bom, quando foi... Quando a Lei 72, ou o projeto que a conduziu até ela, começou a desenhar-se, houve, e a ANAF defendia isso, houve a proposta de que o Conselho Diretivo fosse constituído também, integrado, por algum elemento da Junta de Freguesia. Isto é, o elemento da freguesia, o Presidente, ou o Secretário, o Tesoureiro, quem a Junta de Freguesia designasse, que também é... comparte, que também é comparte, mas não estaria no Conselho Diretivo só na qualidade de comparte, estaria também na qualidade de representante da Junta de Freguesia, e, portanto, desenhou-se esse modelo de que a Comissão de Comparte, o Conselho Diretivo, fosse integrado por um elemento da Junta de Freguesia. Salvo o devido respeito por todos, as freguesias, como sabem, têm muitos crivos de fiscalização. E o dinheiro... que cai nas juntas de freguesia, tem que ser devidamente investidos, devidamente gastos, e são fiscalizados por muitas entidades, como sabem. Desde logo a Assembleia de Freguesia, depois o Tribunal de Contas, a própria Legal, o Instituto de... a Secretaria... não... CCDRs, Geral de Finanças, como é? A Inspeção Geral de Finanças, portanto, há muitos crivos para ver para onde é que o dinheiro vai. E o dos baldios, quem é que controla e quem é que fiscaliza e quem é que verifica o emprego deste dinheiro? Ok? Ora bem, uma das novidades que já o S72 trazia e que continua a trazer agora, salvo erro do PS, pelo menos vi que sim, é o Sistema Nacional de Contabilidade, o SNC, né? E agora vem a plataforma. E os senhores sabem que a maior parte dos conselhos diretivos nem sequer sabe o que é um computador? E como é que eles vão operacionalizar isto da plataforma, o reporte para as plataformas e o serviço e a normalização de contabilística? Isto é uma utopia. Claro que há baldios muito bem geridos, muito bem organizados, que podem fazê-lo, mas na sua maioria não fazem. Não fazem. E então estamos a criar uma lei para não cumprir.
Eu agradeci que tivesse em conta já o tempo.
Pois é, por isso que eu digo que isto não devia ser o dia todo.
Não sei se...
Bem, é claro que se estamos no limite do tempo, eu prometo que na próxima semana está cá o nosso parecer. E que irá responder pontualmente a todas as questões que não foram colocadas.
Muito isso, obrigado, doutora. Muito obrigado.
Se o doutor Daniel...
Uns breves...
Sim, não, só... Não. Mas é cheio.
2 minutos, faz favor. Querem... Mas deixa acabar também, se importa, por favor, Sr. Deputado. Diga. Bem, mas então vamos abrir uma segunda ronda. Vocês é que decidem como é que querem. Mas tem que ser uma coisa mesmo tipo biquíni, está bem, Sra. Deputada?
Sim, sim.
Fecha saber, então.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para questionar, relativamente ao exemplo que deu do baldio onde vive, porque é que os órgãos não estão, de facto, constituídos?
Não estão constituídos para já?
Sim, era só.
É só para...
Pronto, eu dou já a palavra, faz favor de responder também muito breve, muito rápido.
Para já, para lhe dizer que os órgãos, para que os órgãos se constituam, precisam no mínimo de 10 pessoas. Uma, mais uma, mais duas, um presidente, um vice-presidente, dois vogais, depois mais 3 para o Conselho Fiscal, mais 3 para a mesa da Assembleia de Compartes. Vivem lá 8 pessoas, portanto, para já nem sequer têm número suficiente para o fazer. E depois, porque as pessoas, ainda ninguém as incentivou, elas acham que estão bem assim, não se organizam. Ninguém as fiscaliza, ninguém as controla.
Muito obrigado. Senhor Doutor, faz favor, tenha a palavra rapidamente. Doutor Daniel Marques.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu vou só aqui indicar, fora aqui um bocadinho da dialética parlamentar, alguns pontos que me chamaram a atenção e relativamente aos quais os órgãos diretivos da ANAFRE terão a oportunidade de se pronunciar. Aqui, nomeadamente, questões que foram levantadas. Em primeiro lugar, eu creio que será talvez interessante proceder a uma clarificação das definições que se apresentam e logo aí há questões ideológicas que surgem, não é? E, portanto, é normal que numa lei, num tema tão delicado como este, que surjam questões de definição, ao nível da definição conceitual. E, portanto, é importante que ter isso em consideração, o que é o universo de compartes, como se constitui, quem deles faz parte. Também acho importante que se tenha em atenção os formalismos, considerando os formalismos, como disse há pouco o Sr. Deputado representante do PSD, os formalismos na questão da aplicação da lei, é importante, tendo em conta o universo de instrução de muitas das pessoas que usufruem dos baldios. É importante também ter em consideração a definição que eu já na altura, quando fiz uma primeira análise do diploma, concordo em certa medida com esta, com a necessidade de se proceder a uma definição mais apurada do que se entenda por cessão de exploração e contrato de arrendamento. Não creio que esteja suficientemente definido, nem na lei, nem no decreto regulamentar, que entretanto, cuja vigência foi suspensa. E creio que é importante ter em consideração também a questão, também é importante saber se os baldios vão ou não fazer parte da Bolsa das Terras. Concordo aqui do ponto de vista da natureza da coisa, por assim dizer, que não fará muito sentido que façam parte da Bolsa das Terras. Portanto, aí concordo do ponto de vista técnico, não é? E é nesse ponto de vista que eu estou a referir. Também é importante, considerando o papel que as freguesias assumem como o último resíduo do Estado no território, privilegiar, acarinhar a atuação das freguesias e das juntas de freguesia, no sentido de, em conjugação com o universo de compartes, poderem tornar a lei operacional, sob pena de, em função do articulado que nos foi dado, dos articulados que nos foi dado analisar, da aplicação da lei se tornar complicada. Portanto, penso que, para além das questões ideológicas, poderá algumas questões mais práticas dos diplomas em apreço, dos projetos em apreço, serem depuradas e chegar-se a um consenso aqui nesta casa. Obrigado.
Muito obrigado. Terminou a nossa audição. Eu queria mais uma vez agradecer aos representantes da ANAF, a doutora Elizabeth Matos e ao doutor Daniel Marques. Queria agradecer também às senhoras e aos senhores deputados pela participação e queria renovar o pedido de que nos fosse enviado por escrito, no mais curto espaço de tempo, os contributos da ANAF, com comentários e sugestões que nos queiram dar. Está bem? Muito obrigado.